Boa noite a todos. Com chuva e frio, né, gente? Mas vamos lá. O capítulo, as questões do Livro dos Espíritos essa noite, nós continuamos a estudar da influência dos espíritos no mundo físico. São as questões de número 481 a 483. E o item se chama convulsionários. E a gente pergunta: o que Kardec, o que o Livro dos Espíritos tem que estudar ou tem que dar a sua opinião a respeito dos convulsionários? Então é preciso a gente entender um pouco esse termo e por que Kardec foi estudá-lo. Convulsão é aquela situação que a gente sabe o que é, né? É um estado que muitas vezes é patológico, para a gente entende sempre como patológico, que alguém com um problema de arritmia ou disritmia na frequência cerebral, ou seja, um desequilíbrio, né, cerebral, entra em um estado em que ela se debate, em que ela baba, em fica, vamos dizer assim, fora de si. Um quadro triste de se observar. E a gente, sempre que observa esse quadro, entende nele um quadro patológico, ou seja, uma doença, um problema mental, uma epilepsia ou coisa que o valha, que provoca essa situação. Acontece, porém, que Kardec faz a seguinte questão aos espíritos: desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos dos que são dados como indivíduos chamados convulsionários? E os espíritos dizem que sim. Voltamos então de novo ao contexto de Kardec. Ele trata desse item convulsionários especificamente porque há aproximadamente 100 anos antes de Kardec estudar ou colocar a doutrina espírita, existia uma religião criada pelo um bispo católico chamado Cornélio Jansênio, que pregava os seres humanos precisavam ter menos liberdade, precisavam se dedicar ao claustro, precisavam estar o tempo todo em oração. E esses seguidores desse bispo católico entravam por conta dessa liberdade limitada, por conta esses momentos prolongados de claustro e de prece, muitas vezes entraram em estados convulsivos, ao ponto de falar em outras línguas, não só na convulsão, mas em falar em outras línguas, perderem a sensibilidade, e o que muitos explicavam como sendo fenômenos magnéticos. Tempos depois, surge um caso que Kardec estudou mais apuradamente, também aproximadamente 100 anos da época de Kardec, de um bispo chamado François Paris, portanto na França. Ele, o que acontece? Ele havia deixado uma família abastada e havia seguido estudando a religião católica, a teologia, e passa a se dedicar aos pobres. E por um caso fortuito qualquer, aliás, não existe acaso, mas ele morre muito jovem. E pela sua benemerência, por ser conhecido por todos que ali estavam, esse diácono, ele não se chegou a consagrar como um padre, mas ele passa, o seu túmulo passa a ser visitado por aqueles que lhe ajudavam. E chegando a esse túmulo, as pessoas entravam nesse estado de convulsão, entravam num transe profundo. E a partir daquele momento, N coisas aconteciam, segundo os relatos daquela época, que está bem detalhado na Revista Espírita de dezembro de 1859, onde Kardec conta toda a história. E lá as pessoas passam a, entre aspas, acontecer milagres, curas, falar em línguas, e a coisa começa a ter um movimento tão grande no cemitério, as pessoas começam a pegar a terra do túmulo para fazerem remédios com aquilo, acontecem fenômenos das mais variadas ordens, chegando ao ponto do rei ter que proibir a entrada das pessoas naquele cemitério, para que não visitassem mais aquele túmulo, mostrando que o fenômeno era real, aconteciam. As pessoas ficavam insensíveis à dor durante esses estados. Elas se autoflagelavam. Há um relato que Kardec coloca de um desses seguidores, de um desses adoradores desse diácono, François, que ele pede que nesse estado alterado da consciência, ele pede para que ele seja crucificado. E assim foi feito. E ele não sentia dores. Então, o fato era real. Agora, a gente precisa analisar, como Kardec o fez, o que se dava ali. Era um fenômeno mediúnico? Algumas vezes era, sim, um fenômeno mediúnico. Mas a gente tem que lembrar que existem outras situações que explicam também as pessoas entrarem nesses estados. E a gente não precisa voltar no tempo para encontrar situações como essa que acontecem. Ainda nas religiões de hoje, em muitas das religiões de hoje, a gente vê as pessoas entrar num estado tal de euforia durante um culto religioso. A gente sabe que em determinadas religiões as pessoas começam a falar em línguas desconhecidas, muito parecido com esse estado convulsionário que Kardec nos relata nessas questões de 381 a 383. Muitas dessas pessoas ficam insensíveis à dor, envolvidas que estão por N motivos. E a gente precisa detalhar isso com maior rigor. E entender, por exemplo, o fenômeno da hipnose, que pode está explicando ali, ou seja, não é a mediunidade em si, mas um fenômeno da hipnose, que a hipnose profunda pode provocar um estado alterado tal de consciência, e o Paulinho poderia explicar isso com maior propriedade, porque inclusive a odontologia em alguns momentos, no caso, por exemplo, de gestantes, que não pode se aplicar anestesia, utiliza da hipnologia para que a pessoa não sinta dor durante um procedimento cirúrgico. E realmente, a pessoa não sente dor. Nós vemos, muitas vezes, em apresentações desses hipnólogos, ele hipnotizar a pessoa e passar uma agulha pela mão da pessoa. E a pessoa não sente dor. Em um estado alterado de consciência. Outros casos que eram relatados desses convulsionários, deles não sentirem dor ou ficarem com uma extrema rigidez no corpo, que é um estado também... É um estado da hipnose. A catalepsia deixa a pessoa num estado de rigidez corporal que vocês já devem ter visto em alguns shows desse tipo, que a pessoa é colocada nesse estado de rigidez através da hipnose, é colocada a cabeça em uma cadeira e os pés em outra cadeira, e outra pessoa pula em cima, e a pessoa permanece naquela situação. Então, nessa situação, o que a gente quer dizer? Como Kardec mostra ali, é um fenômeno de magnetismo, que Kardec estudou muito e naquela época já era conhecido. É um fenômeno que a gente ainda hoje não conhece todos os detalhes, não é algo tão do conhecimento de todos nós, mas é algo estudado pela ciência formal, para usar para regressão, para alterar o estado de consciência em vários níveis, ou seja, mostrando que aquele fenômeno era real. Ele poderia existir charlatães? Poderia, mas o fenômeno, ele tem bases para que ocorra. A outra parte, que é o que mais nos interessa, é a mediunidade. A mediunidade pode promover estados alterados de consciência? Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, já foi examinado o nosso querido Chico Xavier, colocado enquanto ele estava em transe, portanto, durante um processo mediúnico, e foi percebido que a sua frequência, o ritmo cerebral dele, era parecido naquele estado como de alguém esquizofrênico. Ou seja, alguém que poderia estar no estado convulsionário. No entanto, não estava. Estava psicografando. Estava dando a psicofonia de tal ou qual espírito. Mas a interferência que causava essa entidade, vamos dizer assim, a mistura de duas frequências cerebrais naquele momento, alterava o ritmo que o eletrocardiograma mostrava. Trazendo isso para as questões do convulsionário, uma influência, então, em um médium que não sabe, que não está preparado, que não sabe possuir a capacidade que tem, poderia promover estados de convulsão? Poderia. E não só isso, promover, fazer com que ele tomasse atitudes que normalmente ele não tomaria. Em especial por conta da euforia que estava naquela situação, por conta de acreditar-se que estava sendo influenciado, no caso, pelo espírito do que eles achavam ser um santo, aquele diácono François. E Kardec vai além nesse estudo na Revista Espírita de 1859, quando ele evoca o diácono François de Paris para que ele explicasse o que acontecia com aqueles que visitavam seu túmulo. Primeiro ele diz que ele nem de perto estava mais lá naquele túmulo. Ele fala, mas não aconteciam... O que acontecia então? Ele primeiro diz, fala, olha, fenômenos magnéticos, as pessoas, umas influenciavam as outras, para vocês verem, quer dizer, um grupo de pessoas não pode entrar num estado de euforia por si só, sem influência espiritual, é só ver a torcida do Corinthians, né? Um bando de loucos, não é isso? Um time fazendo isso, promovendo uma euforia total e muitas vezes em milhares de pessoas, que naquele momento promovem atos que no seu estado normal, a hora que ele olha na TV e vê o que ele fez, ele fica decepcionado consigo mesmo. Mas faz, porque entra no clima, todos, o magnetismo pessoal daquela torcida influencia uns aos outros. Então pode sim acontecer isso e muito mais. A gente falou do time, mas também dentro de um culto religioso. As pessoas envolvidas pela música, que passa a ser um mantra, e aquilo altera de tal forma a frequência de todos, que todos estão vibrando no mesmo diapasão e passam a ser muito influenciáveis naquele momento. Um fenômeno de hipnose, um fenômeno do magnetismo, sem até então a influência direta da espiritualidade. Mas o diácono, o espírito diácono evocado por Kardec, diz que também acontecia concomitantemente ou em casos diferentes a influência espiritual. E Kardec pergunta, mas quais espíritos lá estavam? Ele diz espíritos inferiores, espíritos ligados à materialidade, não são espíritos superiores que estão promovendo aquele tipo de situações, aquele tipo de euforia generalizada, trazendo fenômenos que muitas vezes não levavam a nada. Então, essas situações fazem-nos entender que a mediunidade é algo sério, é algo que acontece, a mediunidade e a influência mediúnica é algo que acontece diariamente em nossas vidas. É algo que, se nós não estamos preparados para vivenciá-la, nós teremos problema. Por isso que a Kardec mesmo institui a educação mediúnica. Quando ele cria o Livro dos Médiuns, ele vai desvendando a mediunidade, que até então era tido como alvo a bruxaria, a magia, ou algo simplesmente que não existia. Ora, como não existe? Ela existe. E Kardec, como cientista, teve a coragem de detalhá-la, não apenas para aqueles iniciados, não para um grupo pequeno de pessoas, mas para todo aquele que quisesse entender a relação do mundo físico com o mundo espiritual. É isso que Kardec faz no Livro dos Médiuns, dando-nos um panorama muito maior do que é a vida, para que compreendamos os nossos posicionamentos nos mais diversos instantes de nossa vida. Porque, querendo ou não querendo, acreditando ou não acreditando, os fenômenos acontecem. Não adianta eu não acreditar no sol. No outro dia ele vai nascer, independente da minha crença ou não. E todo axioma que a ciência prova, toda verdade física, científica, é dessa forma, independe da minha vontade. E a mediunidade é assim. É uma capacidade inerente ao ser humano, que todos a temos, como disse o próprio mestre Leonês, em maior ou menor grau. Basta que nós possamos observar isso. É que são casos, muitas vezes, tão pequenos no nosso dia a dia, e particularmente no Brasil, a mediunidade é algo tão comum que a gente nem se dá conta que ela existe, e muitas vezes. Nós, muitas vezes, temos lembranças de um determinado amigo e ele nos liga, nos toca ao telefone. O que será isso? Muitas vezes nós temos a sensação, a lembrança forte que nos emociona de alguém que já desencarnou. O que será isso? A presença daquele espírito. Muitas vezes, a contragosto, tomamos atitudes que normalmente não tomaríamos. Não são influências exteriores à minha vontade que, por razões que não podemos nos alongar aqui, acontecem com todos nós. E nós pouca importância damos a isso. Precisamos, então, entender, buscar entender aquilo que ainda não entendemos e não simplesmente colocar como algo desacreditado. E muitas vezes, gente, o que a gente acha que é a patologia, ela pode, além da patologia, estar sendo acompanhada de um fenômeno mediúnico, sim. No livro No Mundo Maior, de André Luiz, tem o caso do pequeno Marcelo, do jovem Marcelo, que ele tinha episódios convulsivos. Ele tinha diagnosticado a epilepsia. E o que acontece? André Luiz vai estudar esse caso com seu instrutor. E na medida que esse jovem passa a se dedicar ao culto do Evangelho no lar, a partir do momento que esse jovem passa a estudar o cristianismo, passa a estudar o espiritismo e cumprir com a meta básica da doutrina espírita e do cristianismo, que é a nossa melhora íntima, o que ocorre? Os fenômenos começam a se esparçar, ele passa a diminuir os acontecimentos convulsivos nele. E quando André Luiz estuda com mais carinho, junto com seu instrutor mostra que, quando acontecia a convulsão, era a presença de espíritos do passado que iam até ali para persegui-lo, que é a simples presença. Eles nem chegavam a ter uma influência direta sobre eles, mas a simples presença deles, a vibração deles, o levava a um estado vibratório do passado que provocava a convulsão. E ele tinha realmente a patologia. Mas é aí que nós perguntamos, nada acontece por acaso. Ele tinha aquele desequilíbrio no cérebro por conta de problemas do passado. E a partir do momento em que ele melhora o seu íntimo, renova a sua frequência íntima e a sua frequência mental, essa patologia, com o crescimento com o crescimento físico e o seu crescimento espiritual, ela passa a deixar de existir. Então nós precisamos entender que esses fatos são reais. Não são fatos ilusionários, porque quando a gente olha para o fenômeno em si, sem buscar, sem avaliar todas as causas, como Kardec faz, como a gente procura fazer aqui, baseado nesses estudos, se a gente olhar para o fenômeno em si, a gente acha que é um fenômeno de charlatanismo. A gente acha que todos estamos sendo enganados. E, na verdade, muitos desses fenômenos, a despeito de alguns homens quererem enganar, independente da situação em que se encontram, existem médicos que são charlatães, existem advogados que são charlatães, e é claro que existirão pessoas que irão fraudar a mediunidade. Mas, a despeito disso, o fenômeno existe. E, se existe, há um caminho que todos nós devemos traçar, de entender e de buscar aplicar da melhor forma todas as capacidades que temos, como aplicamos a inteligência, como aplicamos o nosso saber, como aplicamos a possibilidade de falar, e por que não entender a nossa relação com o mundo espiritual de maneira mais clara e de maneira baseada no amor, como Cristo nos colocou.